Divulgar um novo produto e expandir os clientes pode ser um desafio, né?
Você já usou Reels para criar vídeos?
Nunca!
Muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui para falar sobre galinha. E eu quero, antes de começar a apresentar o nosso tema, lembrar para você que a gente tem um episódio falando sobre esse mesmo tema, mas com uma outra abordagem, e é da série Minha Roça Minha Vida. Você já conhece essa série? Eu vou contar para você o que é. Essa série, ela foi feita para as pessoas que estão na cidade e desejam ir para o campo para fazer uma exploração ali dentro do empreendedorismo e, quem sabe, ter um negócio lá. A gente já tem um episódio falando de como você comprar uma propriedade e um episódio falando sobre galinhas caipiras. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá gravando esse episódio com o Vitor, e o Vitor disse que eu roubei o convidado dele da última vez, porque ele queria falar da parte técnica e eu fiquei falando da parte de negócio. E aí ele falou: Neto, agora você vai ter que gravar um episódio de parte técnica. E aqui estamos nós. Esse não é o Minha Roça Minha Vida, esse é o Outras Culturas, e a gente vai falar sobre produção de aves com uma pessoa que é muito, muito especial para falar sobre esse assunto. Eu vou já apresentar ela para vocês, mas só para você saber, a gente tem um episódio lá que fala sobre o negócio e hoje a gente vai falar da parte técnica no Outras Culturas sobre avicultura. Muito bem, a gente já introduziu o assunto para você e agora eu quero apresentar para você o nosso convidado, que é o César Giordano. É Giordano, César? Eu falei certo?
Isso, certinho.
Muito bem, eu tô aqui meio confuso, você não me deixa falar o seu nome errado, não. César Giordano, que é professor, é doutor, ele tá terminando o pós-doutorado, só escrevendo lá o pós-doutorado dele. Professor, já deu aula em diversas instituições, ele vai falar pra gente agora mais um pouquinho sobre isso. E ele tem a Escola de Avicultores, que é uma iniciativa que presta serviços de consultoria e também de cursos de capacitação para pessoas que gostam de trabalhar com aves ou querem trabalhar com aves. Então a gente tá com a pessoa certa aqui, não é, César?
Exatamente. É por esse caminho mesmo que a gente está seguindo aí, uma trajetória longa, né, de ensino, pesquisa e extensão no ramo da avicultura, principalmente focado em sistemas livres de gaiolas, né?
Ah, legal, legal. E aí você me falou antes da gente começar a gravação que você deu aula, né, e continua, de certa forma, envolvido com o ensino. Me conta um pouco da sua história aí na avicultura.
Isso, eu sou, na verdade, formado em zootecnia, né, vamos começar lá de trás. Uhum. Eu sou zootecnista, formado na UEL, na Estadual de Londrina, e desde lá mesmo da graduação comecei a despertar para a avicultura, para os estudos, né, sobre avicultura. Me formando, eu comecei já a fazer capacitações para agricultores familiares, fui contratado pela Universidade de Araraquara, aqui, né, onde eu estou hoje, na Universidade de Araraquara, no interior de São Paulo, fui contratado para dar capacitação, para dar formação para agricultores familiares, né, do território, do estado de São Paulo, inclusive. E aí eu comecei já em 2011 um trabalho de formação, de cursos de formação presenciais para agricultores, entrei no meu mestrado, estudei avicultura no meu doutorado e só continuei aí no mesmo caminho. E a Escola de Avicultores foi criada lá em 2012 e foi crescendo, né, os trabalhos nossos presenciais de consultoria, os trabalhos nossos de formação, de cursos de capacitação, e aí a partir da pandemia a gente começou a trazer todo esse conteúdo aí para modalidade online.
Ah, legal. E hoje você coloca os seus cursos online em qual plataforma? Como é que as pessoas têm acesso ao seu conteúdo?
Os nossos cursos, eles são disponíveis apenas 2 turmas por ano, na verdade, mas eles estão na Hotmart, né? Tem um curso na Hotmart, a gente abre uma turma a cada semestre. Inclusive, vamos abrir uma turma agora no mês de julho de 2021, mas todo semestre temos aí turmas sendo abertas para quem, né, tiver maiores interesses e acompanhar mesmo Escola de Avicultores em todas as plataformas. A gente tem o site, que sempre tem os detalhes lá da abertura das turmas do nosso curso.
Caramba, ó, você que tá interessado já sabe onde procurar. Agora a gente vai mostrar, a gente vai dar uma pitadinha daquilo que você pode encontrar nos cursos que o César oferece e também no canal do YouTube, que ele acabou não falando muito sobre isso. Você tem um canal do YouTube que também mostra um pouco desse conteúdo, né, César?
Exatamente. Nós estamos nas plataformas digitais aí, sociais, né? Então, temos o canal no YouTube, Escola de Avicultores, só para colocar no YouTube Escola de Avicultores, um conteúdo conteúdo técnico toda semana. A gente tem uma videoaula técnica específica para avicultura e também, né, no Instagram nós trabalhamos com conteúdos, o YouTube, principalmente o YouTube, as videoaulas, né, um conteúdo bem técnico específico para quem quer investir, para quem quer trabalhar na produção de ovos e também na produção de corte, né, para avicultura, principalmente em sistemas livres de gaiolas, em sistemas caipiras e também orgânicos de produção.
Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
E hoje com José Neto falando de galinha de novo. Bem, eu vou te dar uma apertada agora, que eu quero saber o que, que é na sua cabeça um avicultor. Qual é a imagem que você faz do avicultor ou quem é o avicultor para você?
O avicultor, ele tem várias nuances, assim, né? Porque nós temos aviculturas. Eu costumo brincar que a avicultura, é difícil a gente categorizar ela exatamente, porque os sistemas são muito diversos, né? Nós temos uma diversidade, a gente até vai bater um papo sobre isso aqui, acredito, hoje. Mas o avicultor é aquele profissional, né? Aquele homem do campo que trabalha com aves, desde sistemas integrados, aquela avicultura convencional, onde ele tem as integrações com as agroindústrias, até os sistemas de produção de ovos, ou mesmo de menor escala, os sistemas caipiras. Então, todo trabalhador rural que maneja, que trabalha com aves, é considerado um avicultor, né?
Ah, legal, legal. E já vamos começar a entrar no assunto mais técnico aqui. Você falou lá no comecinho que você costuma apresentar os seus conteúdos e focar o seu conteúdo na criação de galinhas fora da gaiola. Mas eu queria saber qual é o processo de produção, o sistema de produção mais comum no Brasil. É com gaiola? É sem gaiola? Depende do nicho de mercado que vai ser atingido pelo avicultor? O que vocês... Me fala um pouco sobre isso, por favor.
É assim, né? Na verdade, vamos focar um pouquinho na produção de ovos, porque a avicultura também tem isso. Se a gente for enveredar para corte, a gente só fala sobre isso, e a avicultura de postura só sobre isso, né? Apesar de ser a avicultura, são dois setores aí muito diferentes, com particularidades muito diferentes, a começar aí pelo sistema de produção, né? Quando a gente fala de gaiolas, nós estamos falando especificamente dos sistemas de produção de ovos. E no Brasil, 95% da produção de ovos, ela é feita em gaiolas. Então nós temos aí majoritariamente uma produção de aves em gaiolas. São sistemas que a gente chama de bateria de californiano, né? Os galpões californianos são baterias de gaiolas, geralmente 2, 3, 4, até 5, 6 andares, onde as aves são criadas, e é a produção convencional que nós denominamos. 95% dessa produção no Brasil é feita nesse formato. E aí nós temos, então, diante de uma demanda, né, gigante que vem lá desde a Europa, inclusive, de tempos atrás, vem crescendo muito no mundo inteiro, e a partir da pandemia isso tomou um corpo gigante, né, da rastreabilidade do consumidor, desse mercado consumidor querendo saber mais sobre o produto que ele está consumindo, esse maior acesso à informação, e aí começou a crescer muito em outros países, e no Brasil mais recentemente isso vem se expandindo bastante, que são os sistemas livres de gaiolas, o famoso cage free que nós chamamos. O cage free, ele é um sistema que é trabalhado dentro do galpão. Então as aves, elas são criadas dentro do galpão, mas livres de gaiolas. Então elas têm acesso, inclusive, a alguns equipamentos para expressar o comportamento natural desse animal. Então elas têm ninhos, elas têm puleiros, elas têm ali um espaço que elas podem fazer, expressar o comportamento natural dela, né? De estar ali ciscando no chão, tomando banho de areia. Banho de areia é muito importante para as questões de bem-estar e também de sanidade do animal. Então esses sistemas permitem aí que elas expressem um pouco mais o seu comportamento natural, que é o sistema cage-free, diferente do de gaiolas. E aí a gente avança um pouquinho mais para o sistema caipira, né? Os sistemas caipiras de produção, eles são também de aves criadas livres de gaiolas, mas além do espaço do galpão, elas têm acesso a uma área externa. Então a gente precisa projetar e planejar uma área de pasto para que essas aves tenham acesso. Então, para o ovo ser considerado caipira, necessariamente as aves precisam ter acesso a uma área de pasto. E aí ainda a gente tem os sistemas orgânicos de produção, que aí vem crescendo muito também no nosso país. Eu acredito que não só na produção de ovos, mas na produção vegetal, né? Em outras categorias animais de maneira geral, mas na produção de ovos a gente vê um crescimento expressivo também da demanda e, consequentemente, um aumento da procura de produtores investindo na produção de ovos orgânicos, porque a gente tem um nicho de mercado que está disposto a pagar mais por esse produto. E os sistemas orgânicos, ele tem algumas nuances, é muito próximo aos sistemas caipiras, então a gente tem que respeitar uma série de quesitos. O caipira também não é só ter acesso à área de pasto, tem outras questões que nós precisamos seguir, como a não utilização, por exemplo, de pigmentantes sintéticos na dieta dos animais.
Muito bem, e César, você está falando aí das diferenças entre os sistemas, e eu estava aqui curioso, e eu sei que algumas pessoas acabam fazendo uma localização dos produtos baseado na cor, então o ovo mais escuro, ou a gema mais escura, ele é caipira, enquanto a galinha de granja vão ter gemas mais claras, e casca vermelha, ou casca branca. Bom, todos esses detalhes aí eu acho que em algum momento a gente vai falar. Eu queria primeiro entender quais as influências do ambiente no produto final. A gente está falando de ovos aqui. Então, você falou que assim, você não trabalha com gaiolas, o seu trabalho é mais focado no galpão, e depois você descreveu o jeito de criar galinhas de forma mais intensiva, mais semi-intensiva, e até falou do extensivo, falando das galinhas caipiras. O que toda essa mudança que vem da gaiola até o pasto faz com o animal para que o animal te entregue um produto de qualidade diferente?
Olha, basicamente, né, a gente tem aí principalmente um foco maior nas questões de bem-estar animal. Então, na gaiola, uma das questões primordiais é que eles não têm condições de expressar o comportamento natural desses animais. Então, os animais, só para pontuar, as aves, elas são derivadas ali de uma região de subbosque. Ainda existem as aves nativas no planeta, aí elas estão situadas ali na região da Índia, né? Tem lá nas florestas indianas a ave nativa.
É verdade que elas eram o bicho mais próximo do dinossauro, César?
Verdade. Eu até mostro nas minhas aulas uma imagem, né, de um dinossauro lá. Não vou saber falar o nome dele aqui agora, mas é o ancestral comum aí dos répteis e das aves. Realmente tem essa ligação, sim. Inclusive, algumas características hoje das aves, elas remetem aí a essa questão genética, né? Essa herança delas. E aí elas têm na natureza um comportamento natural que nesses sistemas livres de gaiolas nós buscamos contemplar. Então é realmente elas dormirem empoleiradas, como elas fazem nas árvores. Então trazer um pouco desse comportamento natural dela no momento de se refugiar de predadores, né? Lembrando que a ave é uma presa. Então a gente traz condições para ela expressar o comportamento natural dela, de ciscar, o ato de empoleirar-se, de colocar os ovos nos ninhos. Então nos sistemas livres de gaiolas a gente fornece o ninho para que elas possam ali fazer o processo de nidificação que a gente conhece.
E o que é que o bicho te dá em troca? Eu acho que assim, minha pergunta é a seguinte. Primeiro, eu acho que existe uma preocupação que está crescendo de entregar um bem-estar animal para que esses animais tenham o mínimo de sofrimento possível enquanto eles estão nos entregando o produto. Mas digamos que você seja aquele empresário que não liga para o bicho, que você quer é ter mais lucro, então faz mais sentido que você tenha os bichinhos dentro da gaiola, duas galinhas por gaiola de 3 palmos de espaço e mais ovo. Eu não sei nem se mais ovo ou não. Eu queria saber o que que é. Qual é o trade? Que eles te entregam? Que o bicho te entrega para você diminuir, por exemplo, a produtividade? E junto com isso, diminui a produtividade? Sair da gaiola e ir pro semi-intensivo ou ir pro cage free?
Olha, vamos lá, né? Eu acho que aí é um ponto importante, né, Neto? Porque, assim, o que mais define aí a nossa mudança, na verdade, é uma pressão que vem sendo exercida por inúmeros setores. Eu tenho até um vídeo no canal falando exatamente sobre isso, né? Sobre o mercado mudou, chama o vídeo. E aí eu faço uma análise exatamente, por exemplo, grandes empresas, grandes corporações, supermercados, redes grandes de supermercado já estão aí anunciando que a partir de 2025, a partir de 2028, não mais utilizarão ovos derivados de sistemas convencionais de galinhas criadas em gaiolas. Então, esse movimento do mercado, né, que vem atrelado a uma demanda de um mercado consumidor, principalmente de ONGs e de proteção animal, muito bem pontuado por você aí, que é mais uma questão, né, que traz mais a questão do bem-estar à tona, mas o que a gente olha, Neto, nesse sentido é o negócio no sentido do nicho de mercado. Nós temos um nicho de mercado específico que está disposto a pagar mais por esse produto. Então, a gente até vai conversar aqui sobre sistemas caipiras, mas é bom até pontuar que sistemas caipiras é aquele sistema caipira extensivo que a gente conhece, da galinha criada no quintal, sem raça definida, recebendo ali uma quantidade pequena de milho e se virando com o que ela pode ali no terreiro, não é o sistema caipira que a gente está dialogando aqui como um negócio de alta performance e alta produtividade. Se a gente trabalha com genética, trabalha com ambiência, trabalha com todas essas questões, nós atingimos índices de produtividade muito próximos aos sistemas convencionais. A grande questão é que a gente não consegue trabalhar o mesmo volume de aves no mesmo espaço, né? Então, a gente precisa ter um espaço maior para trabalhar com um número muito reduzido de aves. E isso que limita o crescimento, o desenvolvimento desses sistemas e a questão do preço. Mas o que demanda aí para a gente essa mudança é realmente atender esse nicho de mercado que está disposto a pagar mais por um produto derivado de um sistema diferente, onde as aves atendem ali, né, onde o sistema atende algumas necessidades básicas de comportamento dos animais.
Legal, a gente está focado aqui em postura, né, em aves para produção de ovos, e aí me veio a questão, você pode produzir a mesma, eu ia chamar cultivar, você vê como eu sou de soja aqui, viu? O pessoal da zootecnia vai me matar aqui, a mesma raça de galinha para fazer as duas coisas, para ser galinha para usar para corte e também para postura, ou são completamente diferentes, o sistema de melhoramento ele é diferente?
Legal, Neto. Sua pergunta é legal porque ela faz um gancho aí exatamente dessa minha última fala, né? Relacionada a essa questão de um sistema mais de alta performance. Porque é possível a gente trabalhar com o que a gente chama de dupla aptidão, né? Que as aves elas têm aí o potencial de ganhar peso, imprimir ali uma carne na carcaça de uma maneira bacana e também ter uma produtividade legal de ovos. Mas isso, de novo, a gente vai trabalhar em sistemas menos eficientes, aqueles mais de quintal, quando a gente olha realmente para um negócio de sistema de produção, seja para corte ou seja para ovos, a gente precisa trabalhar com linhagens especializadas. Para que meu sistema seja eficiente, né, e gere lucro, ele precisa realmente trabalhar especificamente com linhagens especializadas, com as marcas que nós temos comerciais, exatamente por esse fator, porque o melhoramento genético segmentou muito. Então, não dá para trabalhar em sistemas comerciais de produção, de exploração de ovos ou de carne com linhagens, né, de outra categoria aí.
Tá ligado que o Papo Agro tá nas redes sociais, né? A gente tem uma série de interações novas, entre elas uma série de vídeos chamada Depois do Papo, em que eu converso com você em vídeo para expandir um pouco do que tá acontecendo no Papo da Semana. Então encontra a gente lá no Instagram, como Papo Agro Podcast, e em todas as outras redes sociais como Papo Agro. E se você não sabe como ouvir a gente, caiu de paraquedas, é só ir lá no nosso site www.papoagro.com.br que você vai encontrar várias opções de como se seguir o Papo Agro e ouvir a gente no seu aplicativo de podcast favorito. Legal, legal. Você já entrou num assunto aqui que eu vou meter minha mãe no meio. Porque quando mete a mãe no meio, o negócio é sério, você sabe, né?
Com certeza.
Eu vou meter minha mãe no meio porque minha mãe, ela disse, ela me ensinou o seguinte, ela faz isso até hoje. Ela vai no mercado e ela decide, hoje eu quero comprar galinha de granja. Aí amanhã ela quer comprar a galinha caipira. O que, que é a galinha de granja? O que, que é isso? Existe diferença? Ou tudo é galinha de granja e ela é o sistema de produção é que te entrega um produto diferente. Como eu faço para explicar para minha mãe a diferença entre uma coisa e outra?
Bacana. Na verdade, assim, né? Granja é o nome da instalação, né, onde a gente trabalha com as aves. Então, esse é uma primeira confusão que existe, né, de nomenclatura. Porque se a gente for falar de granja, tudo é granja, né?
Tudo é granja, né?
Tudo é granja. Suíno é granja, né?
Uhum.
Então, mas na verdade, o que acontece é que eles têm esse olhar mesmo. É o sistema de produção. A granja aí, né, esses sistemas que a gente tem aí aí geralmente no mercado são integrações. Então a empresa, essas empresas que nós temos no mercado, elas trabalham com o avicultor. Então elas alojam, o avicultor fica responsável por construir o galpão, trabalha com a mão de obra, ele tem ali todas as instalações, ele fica responsável pela mão de obra, pelos equipamentos, pelos custos de energia, e aí a empresa é responsável pelos pintinhos, a empresa é responsável pela ração, ela é responsável pela assistência técnica, e aí eles fazem uma espécie de integração, e aí é altíssima tecnologia, né? A gente está falando de sistemas, um dos mais desenvolvidos, inclusive, do agronegócio brasileiro, que são sistemas convencionais de produção de carne, onde um frango aí, a gente consegue acabar um frango com 45, 42 dias em média. E aí nós temos os sistemas caipiras, né, Neto? Os sistemas caipiras de produção, o frango caipira, ele também está contemplado numa ABNT, então para o frango ser considerado caipira, ele precisa seguir lá uma ABNT NBR de 2015 aí. E aí ele não pode ser abatido, por exemplo, com menos de 75 dias, nós não podemos usar aí as linhagens que nós usamos nos sistemas convencionais, então as linhagens que nós trabalhamos no caipira, elas precisam ser de crescimento lento. Geralmente um frango caipira ele fica 100 dias no meu sistema, né, até ser vendido aí. Então o frango que a gente encontra no mercado, o caipira, ele passou 100 dias ali no sistema de produção, geralmente, né, ele tem acesso a uma área de pasto, ele consome uma diversidade de alimentos e ele demora mais tempo. Enquanto o frango convencional, o frango de granja aí, ele fica confinado e ele recebe uma ração ali e o tempo dele de abate é menor.
Caramba, então vamos lá, a gente tem uma galinha que se termina próximo dos 40 e poucos dias e uma outra, vou voltar aqui para uma conversa, que é uma pergunta realmente de uma pessoa que não sabe nada. O que é a diferença do frango para galinha? É estar no período reprodutivo? O que é? O que é frango e o que é galinha?
Na verdade, assim, nos sistemas, geralmente a gente, nos sistemas de carne aí, né, integração, a gente aloja os dois. São as aves que são alojadas. Frango é o masculino, né? Frango é o masculino da galinha, que é o nosso feminino aí das aves, né? Basicamente, nós temos essa segmentação entre o macho e a fêmea. O frango é o macho e a fêmea é a galinha. Então, assim, especificamente para os sistemas de corte, a gente não tem essa diferenciação. A gente trabalha com lotes mistos, com macho e fêmea. Agora, para a postura, sim, só trabalhamos com fêmeas, né? Por isso essa distinção também.
Ah, mas aí quando eu compro um frango, um negócio que tem uma etiqueta escrito frango lá, eu não tô comprando necessariamente o macho da galinha. Ele pode ser também uma fêmea que tem uma etiqueta escrita frango? Existe uma separação? O cara de corte vai separar o macho da fêmea para poder vender?
Não separa, né? Não separa porque, assim, como eu disse, o ciclo do corte do convencional é muito curto. Nós temos aí frangos sendo abatidos, dependendo do mercado consumidor, aí é também, de novo, acho que tudo que a gente for falar agora, né, assim, agora não, mas é sempre voltado para o nosso nicho de mercado, no caso específico nosso. A gente tem nichos de mercados diferentes, então cada produto vai atender um nicho de mercado aí, né? Esse nicho de mercado e aí do frango que todo mundo consome, né, é o frango nosso aí do mercado, ele é abatido geralmente com 42 dias, depende muito esse mercado. Por exemplo, a Índia gosta lá na refeição deles de comer um frango inteiro na refeição. É diferente de nós que segmentamos o frango, come uma coxa, come um peito. Eles gostam lá de comer o frango inteiro. E aí é produzido, então, galetos para a Índia, por exemplo. Então, o frango aqui no Brasil, às vezes, sai com 30 dias. E aí você fala, nossa, 30 dias é o abate desse frango? É porque é um galeto que vai para um mercado específico. Tem frangos que saem com 45 dias. Saem maiores, que aí eles são fracionados, né? Então, vai depender um pouco do seu mercado. Mas quando ele, mesmo de qualquer forma, né, até 45 dias e com o melhoramento genético que nós temos em cima desse sistema, eles não se diferenciam basicamente entre macho e fêmea. Nós não temos essa diferenciação e no mercado realmente pode ser o macho quanto pode ser a fêmea.
Bacana. E aí eu vou chegar para minha primeira pergunta, que eu fiz uma confusão aqui, que era da de diferenciar a caipira do... Eu vou chamar de frango de granja, porque minha mãe ensinou assim e ela tem mais moral do que você, viu, César?
Sem dúvida.
Então, eu queria fazer uma diferenciação. Então, vamos lá. Eu digo pra minha mãe, ok. O frango de granja, mãe, ele tem no máximo 40 e poucos dias de vida e ele já é abatido, é um bichinho bem novinho. E a galinha caipira, ela tem que ter pelo menos 70, 80 dias de campo pra ela poder ser abatida. Então, você vai ter uma galinha que tem outros comportamentos, que ciscou, que comeu besteira, que, né, que pastou, que fez um monte de coisa que a outra não vai fazer porque tá no sistema mais intensivo. Essa galinha de 40 e poucos dias, como é que faz pra ela terminar em 40 e poucos dias? E aí eu já vou entrar no mito, porque minha mãe também falou que minha irmã, ela teve a primeira menstruação muito cedo por causa do frango de granja que tinha muito hormônio. Eu quero que você me explique isso e pague o plano de saúde da minha irmã, que ela começou muito cedo na menstruação.
Né? Não, esse é um mito recorrente, né? Esse é um mito, aliás, generalizado aí no nosso país, mas não existe, né? Na verdade, não existe e nunca existiu nenhuma forma de aplicação de hormônio nas aves. O que faz ela chegar com 40 e poucos dias no tempo certo de abate é um trabalho primoroso de décadas e décadas e décadas, né? De trabalho árduo em vários segmentos. Então, às vezes, a gente olha de fora e não consegue enxergar os detalhamentos do sistema. Então, por exemplo, a questão do melhoramento genético é primordial, né? A ave chega prioritariamente com esse peso com 42 dias devido ao melhoramento genético que foi feito nesse animal. Então, a gente tem as linhagens comerciais. As raças puras foram sendo cruzadas e foram sendo selecionadas características de ganho de peso rápido, de ganho de peso cada vez mais rápido, de maneira aí de melhoramento genético. Então engenharia genética por trás da seleção desses animais. Esse é um ponto crucial aí.
E é importante lembrar que isso aconteceu para todos os animais. E aqui, claro que eu tô colocando minha mãe no meio, mas eu tô falando sério agora com vocês. A mesma coisa que aconteceu com o frango, aconteceu com o suíno, aconteceu com o bovino, e tem acontecido com outras aves. A gente tá falando de galinha aqui, mas tem umas outras aves que são tão importantes economicamente quanto, não tanto quanto, porque a galinha é muito importante, né? Mas são também importantes economicamente e passam por um processo de melhoria genética para entregar melhores resultados. Mas esse mito, ele acaba sendo muito difundido, né? E as pessoas costumam acreditar que as pessoas estão comendo muito químico e muito hormônio porque as galinhas estão terminando mais cedo.
Sem dúvida, isso não existe, né? E aí, além do melhoramento genético, a gente tem toda uma questão de ambiência. Como eu disse, a gente falou um pouquinho dos sistemas intensivos, né? Tecnologia de controle de temperatura à risca, umidade, controle de ventilação. Então, todos esses controles aliado à nutrição, então uma dieta balanceada. As pesquisas avançaram tanto no levantamento aí das exigências nutricionais dos animais, nós temos hoje um conhecimento muito maior do que seres humanos, por exemplo. A gente sabe detalhadamente, nós sabemos detalhadamente quais são as exigências nutricionais das aves, coisas que nós não sabemos de nós mesmos, né? Então, para ver a que ponto chegou o melhoramento genético na avicultura.
E é um sistema complexo, né, César? Evidentemente, pessoal, nossos ouvintes, a gente não vai conseguir tratar de todos os assuntos técnicos aqui em um podcast. Quantos vídeos você tem no YouTube? Quantas horas de curso é o seu curso total, César?
É bastante coisa. A gente perde até a conta de tanto conteúdo e ainda não contemplamos nem um décimo do que deveria, né?
Do que é necessário. Então, eu queria, na verdade, a nossa intenção com vocês aqui no Outras Culturas é passar uma coisa mais abrangente, né? E para você se sentir interessado e, quem sabe, conversar mais com o César nas redes sociais. Mas eu queria falar um negócio, perguntar um negócio para você. Eu sei, eu trabalhei em algumas ocasiões com pecuária de corte com bovinos. E aí os animais são grandes, então você conta os animais, você pesa os animais, você vacina os animais, você tem uma relação que, claro, não é individual, animal por animal, mas eu posso dizer que ela é, de certa forma, até individual, porque você tem lá um brinco com o número do bicho, você sabe que aquele bicho veio daquela linhagem, que nasceu naquele dia. Como é que é esse controle para galinhas, para esses animais de ciclo mais curto? Como é que é feita a vacinação, por exemplo? Você sabe que galinha é que galinha? Cada galinha tem um número? Como é que é isso?
É, o controle, ele é assim, né, os índices zootécnicos aí que a gente chama, eles são extremamente importantes de serem controlados, né, serem orquestrados aí no sistema de produção, e ele vai muito ao encontro da produção que você acabou de mencionar, dos bovinos, né. Nós não temos uma identificação individual de aves, mas todos os manejos, todas as anotações, elas são necessárias. Então, nós sabemos o dia que ela nasceu, e aí, semanalmente, a gente faz amostragens para pesagem, né? Acompanhamos peso, mudanças de formulação de ração, nós fazemos também de acordo com a semana que as aves se encontram. Tem um calendário extenso de vacinação que dura aí, vai por meses, né? A gente trabalha aí geralmente com 17 semanas de calendário de vacinação, quase 5 meses. É, tem vacina na água e também tem vacina injetável. E aí eu tô dizendo os sistemas de produção de ovos. Tá? Para os sistemas de produção de ovos. Para os sistemas de produção de carne, o que a gente tem de intensivo, as integrações, é feita uma vacinação no incubatório e nesse ciclo todo não é feito mais nenhuma vacinação, porque o ciclo da ave é muito curto, 42 dias ali, a gente não trabalha com vacinas, né? A gente trabalha com um controle total do ambiente para evitar ao máximo qualquer tipo de problema relacionado a isso. Agora, para postura, sim, para postura de ovos, como a gente mantém as aves num ciclo longo aí no sistema, nós precisamos trabalhar todos os índices, tudo que a gente pode, ver uniformidade de lote, né? A gente faz um trabalho muito rigoroso aí de controle dos sistemas de produção.
Ah, legal. E eu vou voltar aqui só um momentinho na nossa conversa. O César estava falando pra gente que o quanto a gente conhece sobre esses animais, inclusive, eu tô aqui lendo no roteiro do Vitor, por isso que eu falei do nome do Vitor, ele citou aqui que existem classificação de rações para cada momento da vida das aves. Então você tem uma ração diferente a cada estágio que você está, vamos dizer, da galinha de postura, da ave de postura. É isso mesmo?
É isso. Eu costumo, a gente, né, assim, nos nossos trabalhos de consultoria aí norte a sul do país, a Escola de Avicultores, para sistemas de ovos, nós costumamos trabalhar com sete diferenciações ao longo da vida do animal. Então nós temos lá uma pré-inicial, uma inicial, uma recria 1, recria 2, e aí entramos na pré-postura, depois tem postura 1, postura 2, postura 3, porque varia a exigência nutricional do animal em cada uma dessas fases, nós ajustamos a dieta delas de acordo com essas exigências.
É, e isso explica por que você precisa ter esse controle que a gente estava falando anteriormente, né, de você conseguir separar por lotes por data de nascimento e assim conseguir entregar a ração necessária para aquele determinado estágio. Como é que é feita a diferenciação dos lotes? Vamos dizer que você tem um galpão, você vai ter várias salas dentro do galpão com lotes diferenciados, é isso?
É aí que está uma dificuldade nossa, né, Neto, assim, de trabalhar, por exemplo, as questões de ovos, porque pensando num sistema intensivo, convencional de produção de ovos, como é feito em gaiolas, né, nós temos as baterias de gaiolas. Então, como é que funciona no convencional? Nós temos lá, por exemplo, 5 linhas de gaiolas, então as duas gaiolas superiores, as aves atingiram a idade de descarte, né, de saída ali, porque não compensa mais economicamente, não é mais viável economicamente manter no nosso sistema, e aí a gente faz a troca de lote. Nas gaiolas é fácil, porque nós tiramos ali 1.000, 10.000, 100.000 aves daquela bateria de gaiolas, e aí já tá vindo, né, um outro lote. Geralmente, o convencional trabalha com 2 galpões, né, um galpão de cria e recria, que leva as aves de um dia de vida até a entrada ali, próximo à fase de postura, que é 17 semanas, e aí faz a transferência desses animais para o galpão de produção. E aí aloja nas gaiolas. Agora, nos sistemas cage-free aí, livre de gaiolas ou mesmo caipiras, a gente não consegue segmentar eles no mesmo galpão, não tem as gaiolas para separar. E aí dá para trabalhar ou nesse sentido de divisão do galpão de produção, de postura, ou na construção de galpões, né? Nós trabalhamos aí geralmente com mais galpões, porque não pode, é uma máxima nossa aí na avicultura, principalmente de ovos, não pode misturar lotes de idades diferentes, né? Todo lote tem que ser da mesma idade.
Ah, E aí, me fala rapidinho como é que é o ciclo de postura. Você tem uma galinha que inicia a postura em que momento da vida dela e quanto tempo que ela continua produzindo ovos? Você também espera um ovo por dia? Quantos ovos por semana por animal?
Isso é bacana, né, Neto? Isso entra também numa perspectiva de planejamento muito importante para o nosso sistema, porque a gente está trabalhando com biologia e, às vezes, muitos dos empresários que procuram a escola, inclusive para investimento, eles vêm de uma vivência, né? De uma empresa, então ele tem uma peça lá, a peça você sabe que você vai produzir X peças no tempo determinado. Agora, quando a gente parte para tentar controlar os sistemas de produção de ovos, as aves, é muito difícil. Porque a gente primeiro tem uma biologia a ser respeitada e aí é um ciclo de produção. Então, as aves, elas começam ali a postura próximo a 120 dias. É o que a gente chama ali de 18, 19, 20 semanas de vida. Então, ali até ela começa a entrar em maturidade sexual com 15 semanas. Então, com 15 semanas, inclusive, é um ponto crucial do sistema que ela começa a desenvolver o sistema reprodutivo dela, né? E aí a gente começa a ter ali um avanço até o início da fase de postura com 18, 19 semanas. E aí ela vai, né? Ela vai nessa postura aí até a hora que é economicamente viável mantê-la no sistema, que em média dura 90 semanas. Então o ciclo total é de 90 semanas. Só que ela começa, ela entra na postura em média com 20 semanas. Então nós temos 70 semanas de ciclo produtivo aí de ovos, e aí a curva dela que é meio maluca, por isso que a gente tem uma dificuldade, inclusive, de planejamento, porque ela tem ali, ela começa com 20 semanas e ela dá ela é uma explosão de produção logo nas primeiras semanas e a gente atinge um pico. Então já com 25, 26 semanas, nós temos o pico de produção, onde uma ave ali tá botando basicamente quase um ovo por dia. O ovo demora aí 25 horas para ser formado, e aí geralmente a cada 25 horas um ovo tá sendo, né, tá sendo gerado ali. Só que aí depois esse ciclo ele vai diminuindo, né? A produtividade dela vai caindo ao longo desse ciclo de 90 semanas. Então ela tem a máxima produtividade ali com 20 e poucas semanas, 25, e depois ela vai diminuindo essa produtividade até as 90 semanas.
Entendi. E você tem um número de quantos ovos você deve esperar por ave dentro do ciclo completo?
Em média, a gente está trabalhando com 420, 430 ovos num ciclo de 90 semanas aí, o que dá 2 anos praticamente, só que considerando um tempo que a ave fica aí sem postura, né? É um pouquinho menos de 2 anos aí, nós temos 430 ovos, geralmente num ciclo, né?
Bacana, bacana. Muito bem! A gente vai aproveitar essa pausa aqui para te contar que a gente está na Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Quer ouvir outros podcasts e não só o Papo Agro? A gente tem uma lista de podcasts legais que você vai encontrar em www.redeagrocast.com.br ou se você procurar por Rede Agrocast no seu agregador de áudio favorito. Vai lá! Muito bem, papo gostoso, os meninos. A gente não vai dar conta de cobrir tudo aqui, como eu falei para vocês. Então, a gente vai estar no final, já está começando a chegar no finalzinho do papo aqui. E eu queria lembrar você que se você estiver interessado nesse assunto, daqui a pouco o César vai falar como que você faz de novo para encontrar ele, para trocar mais ideias sobre esses assuntos técnicos relacionados às aves de postura e também de corte. Você faz corte e postura, né, César?
Sim, sim. Exato. A gente trabalha com implantação de sistemas, né, de produção de corte e de postura, mas basicamente nesses sistemas, né, livres de gaiolas aí no caso da postura e de sistemas caipiras no caso do corte, porque o convencional ele já vem de uma integração da empresa e aí já tem assistência técnica pronta basicamente ali, né?
Isso mesmo. Beleza, eu queria saber um negócio que é relacionado com o ovo, com o tamanho dos ovos. Primeiro, o que dirige o tamanho do ovo? E segundo, como é que você seleciona o tamanho do ovo? Eu acho que no Brasil continua sendo, né, com as letras, né, que seleciona que o tamanho do ovo, a qualidade do ovo. Me fala um pouco dessa segmentação aí.
Olha, o ovo, né, ele é dividido em cinco tamanhos, né? As classificadoras antigamente, as classificadoras aí de ovos, elas faziam essa segmentação por tamanho do ovo. E agora as máquinas mais recentes, né, as classificadoras mais atuais, elas fazem pelo peso, né, pelo peso do ovo. Então nós temos o ovo industrial, que é o ovo geralmente de início de postura, né, que é aquela daquela franga, o ovo bem pequenininho, industrial, porque ele realmente não tem, né, valor de mercado, aí a gente não encontra ele nos supermercados, então ele vai geralmente para a indústria, né, para a indústria de processamento, padarias, né, confeitarias, enfim, existe uma enormidade de receitas que vão ovo, quase tudo aí vai ovo. Então esse ovo pequenininho, ele acaba indo para um processamento industrial. Depois a gente tem um ovo pequeno, um ovo médio grande, né? Um ovo jumbo, um extra grande antes, desculpa, e um ovo jumbo, que é um gigante lá. E o tamanho do ovo, ele está relacionado a vários aspectos, né? Ele está relacionado à genética, então tem linhagens comerciais que têm características de imprimir ali, né, um ovo um pouco maior. Geralmente, quando a linhagem é mais pesada, o ovo tende a ser maior. E aí tem uma série de questões técnicas que nós precisamos trabalhar no sistema para fazer o controle, inclusive, do tamanho. Um dos pontos importantes aí está relacionado a peso. Essa questão de entrada de fase de postura é muito importante, essa questão técnica. O pessoal sempre vem e fala, não, porque entra em postura com 20 semanas, com 18 semanas. Na verdade, não é idade. A gente define a entrada de postura através do peso. Então, o peso tem que estar adequado na fase de pré-postura para a gente poder começar a fazer um trabalho técnico de iluminação, algumas questões para poder fazer iniciar mesmo a fase de postura. E isso tem toda a influência no tamanho do ovo. Se a gente faz ali uma influência, né, de entrada de fase de postura mais precoce, a ave ela é menor e esse ovo tende a ser menor durante todo o ciclo de vida do animal. E se a ave entra na fase de postura no peso ideal, o ovo tende a ser grande, tende a ter o tamanho ali, né, adequado. Outra coisa é na própria fase de pico, ali na entrada de postura. Peso que as aves estão na entrada de postura define basicamente o tamanho do ovo em todo o ciclo de produção, né? Além disso, está relacionado à nutrição. Então, o balanceamento da ração também influencia em grande medida o tamanho do ovo. Tem algumas questões aí relacionadas à genética, à nutrição, a manejo, que vão, no fim das contas, aí definir o tamanho do ovo.
Muito bem. E agora, eu não sei se eu devia falar disso. Eu tô querendo enfiar merda no meio, eu posso? Você vai ficar chateado? Eu já enfiei banho, agora eu vou enfiar merda. Bom, o ovo, ele sai do lugar que sai a merda, não é? É o próximo dali. Ali são vizinho. Como é que é esse negócio? É seguro pra gente se alimentar? Existe... E como é feito a limpeza do ovo para que a gente esteja seguro de não estar se alimentando e também se infectando por qualquer coisa que possa vir daquele lugar obscuro lá?
É interessante isso, né? Porque assim, o ovo em si, né? Se a gente pensar de novo, sempre gosto de remeter essa questão da natureza, da biologia, né? Porque a gente entende muita coisa do processo produtivo no sistema de produção quando a gente observa o animal que nós estamos trabalhando. E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar que o ovo é um local de reprodução. Nada mais é do que a propagação da espécie daquele animal. Então, nesse sentido, né, como o ovo, ele é responsável pela propagação da espécie daquele animal, ele é totalmente protegido, né? A ave, ela faz um esforço gigantesco para a proteção daquele ovo. E a casca tem essa função. A gente tem uma casca riquíssima em cálcio, né? Um ovo, uma casca rígida que faz uma primeira proteção. Além disso, nós temos uma camada que reveste o ovo, então ele sai com uma película protetora, natural, intrínseca do animal, para proteger aquele ambiente interno. Aquele ambiente interno, ele é extremamente protegido, porque a lógica que o animal tem na natureza é que aquilo é a reprodução. Aquilo precisa ser o mais higiênico possível, né? Porque qualquer defeito, qualquer coisa que aconteça ali dentro, ela não continua a propagar a sua espécie, a espécie morre. Então, nesse sentido de entender um pouco nessa lógica, a gente sabe que o ovo é um ambiente extremamente protegido. Mesmo que ele esteja próximo ali, ele é muito protegido já na natureza do animal. E aí nós temos manejos técnicos, né, para poder também fazer uma limpeza, uma higienização adequada. O primeiro delas é a coleta constante. Então o ovo nunca fica ali naquele ambiente. Ele, depois da postura, o ovo já é coletado imediatamente, basicamente, já vai para classificadora de ovos, onde ele passa, assim, por uma solução de água com sanitizantes, né? Ele passa ali por um processo, até as classificadoras mais antigas a gente vê, parece um aqueles lava rápido de posto de gasolina. O ovo passa por ali, passa por uma solução, ele é rapidamente também seco, né? Tem um ventilador ali, uma secadora acoplada a máquina, né, que classifica os ovos, e aí ela é rapidamente também o ovo é seco, embalado, e aí a gente tem um ovo com garantia de qualidade, né?
Chegamos ao fim, agora vai ser o resumo do papo, então eu quero perguntar pra você, meu amigo. César, se você pudesse escolher o maior desafio que um avicultor tem durante o ciclo, né, de produção das aves, qual é o maior desafio que esse cara vai ter, técnico, né? E como remediar? Eu sei que você não vai ter tempo para dar todo o remédio. Diz assim, eu te dou um pedaço da isca e você pega o resto lá no curso.
Exatamente.
Resumo do papo!
Na verdade, são vários, assim, eu acho que cada momento a gente vivencia um momento, cada momento é um, né? Nós estamos atravessando o pior momento da história da avicultura, né? Diante das altas aí dos preços e tal. Mas nesse sentido, cabe, eu acho que nessa pergunta sua, a resposta é planejamento e organização. Então é planejamento realmente dos lotes, quantos lotes eu vou ter, como que vai ser a minha produção durante 5 anos. Às vezes o cara vem e fala, não, professor, vou começar com um galpão para 2.000 aves. Ele sai da reunião, não, vou começar com 2 galpões para 1.000, né? Então, assim, pensar que a produção ela tem essa curva e a gente precisa planejar durante 5 anos é muito importante. Essa questão alimentar, a gente está vivendo um momento difícil, mas não é único. Eu tenho até vídeos lá no canal fazendo análises dos 10 últimos anos. Por exemplo, a gente tem altas e baixas ali do farelo de soja, do milho. Então, saber trabalhar um planejamento nutricional, ter ali, de repente, o plantio do milho. O milho corresponde a 70%, 60% da dieta dos animais. E 70% da dieta dos animais é o custo de produção. Então, se a gente conseguir planejar e organizar a questão financeira, a questão dos lotes, a questão nutricional, a questão, né, do manejo, então é muito interessante sua pergunta, porque às vezes nem é tão técnica e específica do sistema, mas a gente vê que tem um problema para trás, um passo atrás. Para ele ter sucesso na atividade hoje em dia, só tem um caminho, que é realmente se organizar e se planejar pelo menos durante 5 anos, aí num longo período. Porque a atividade nossa, né, apesar de ela ser muito rápida, o cara olha lá, poxa, mas mesmo um frango caipira, se eu colocar ele hoje aqui, daqui 3 meses, 4 meses, eu já tô abatendo, já tô vendendo, já tá entrando outro, o ciclo é muito rápido, né? A avicultura também, o ciclo é muito rápido de postura. Então, quando comparado com o bovino, por exemplo, né? Só que o cara se perde nisso, ele fala que é muito rápido e só pensa no momento ali agora, e não consegue planejar e projetar isso pro futuro. Então, eu acho que a grande sacada aí pro sucesso na atividade é um planejamento bem organizado, né, de todos esses eixos aí que a gente discutiu ao longo do nosso papo.
Cara, bicho, eu vou fazer uma fofoca aqui do Papo Agro, o Vitor vai me odiar, bicho. Ô Vitão, um abraço pra você. Eu tô com você em tudo, viu, César? Eu acho que pra todas as atividades a principal sacada é você estar bem planejado. As respostas mais técnicas são muito importantes, mas elas são de fácil acesso se você se dedicar, se você encontrar a pessoa certa para te auxiliar, para te conduzir na parte técnica. Mas se você não estiver preparado economicamente e no sentido de estar planejado com uma estratégia bem definida, nenhuma técnica vai salvar. Não tem técnica que salve um negócio que não está bem conduzido na sua raiz, com planejamento. Então, eu fiquei feliz com a sua resposta. Obrigado.
Não, exatamente. Eu acho que esse é o gargalo do agronegócio de maneira geral, né? A gente participa de várias atividades aí do agronegócio e a gente sempre vê que um dos gargalos do agricultor, de maneira geral, é nessa perspectiva do planejamento, né? E eu acho que é um ponto crucial de ser trabalhado mesmo, avançado, pro sucesso aí de todos os setores, né?
Cara, brigadão, César, muito obrigado por ter, primeiro, atendido o nosso convite, chegado até aqui para conversar com a gente, e pela aula que você deu agora, nesses 50 minutos de conversa, foi excelente, eu aprendi um bocado, e em nome do nosso podcast, a gente quer te agradecer, eu sei que ficou muita coisa sem ser dita, e talvez no futuro a gente possa voltar e falar mais um pouco sobre aves, que eu gostei da conversa aqui. Por enquanto, eu queria que você, né, deixasse aí o seu recado para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu sei que muitas delas vão te encontrar para querer falar sobre avicultura.
Que ótimo, eu que fico feliz, Neto, eu agradeço demais aí o convite, o Vitor, né, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de participar com vocês, e realmente a gente tem uma infinidade aí de questões para serem colocadas, espero um próximo convite, né, quero voltar aí, gostei bastante, gosto muito do trabalho, admiro aí o trabalho de vocês, aprendo muito, acho que a gente tem que sempre buscar o conhecimento, é a chave, né, o planejamento é a chave, mas antes do planejamento ainda é o conhecimento, e vocês fazem um trabalho primoroso aí de transmitir, né, esse conhecimento com pessoas especialistas em várias áreas, e isso é bem bacana, eu parabenizo vocês aí pelo trabalho, pelo esforço, e agradecer demais aí o convite, e tô à disposição nas redes sociais, a gente tem lá, quem quiser se aprofundar, inclusive de conhecimento técnico, meu conteúdo no YouTube, são verdadeiras aulas, assim, é que muita gente se baseia ali, toca um sistema, né, baseado ali nos vídeos que nós postamos toda semana, então Escola de Avicultores no YouTube, inclusive eu fiz uma postagem recente sobre a questão do tamanho dos ovos no Instagram, né, então tem lá um texto falando sobre esses indicadores que eu acabei de te falar, com imagens e tal, então a gente tem um conteúdo sendo gerado especificamente aí pro nosso setor, né, Escola de Avicultores em todas as plataformas, o e-mail escoladeavicultores@gmail.com, então quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida mais específica, aparece muita coisa assim, né, interessante, muita coisa legal que a gente vem vivenciando, aprendendo, a gente nunca sabe tudo, então eu tô à disposição aí para ter essa parceria aí, né, quem tiver dúvida, qualquer coisa, é só me procurar.
Muito bom o papo, para você que chegou até o fim, lembre-se, esse papo do Outras Culturas tá lá e a gente tem um outro papo do Minha Roça Minha Vida também falando mais sobre a questão dos negócios e da decisão de ir ou não ir produzir galinha, seja para corte ou para produção de ovos, também aqui no nosso feed, é só encontrar a gente lá. Por enquanto, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, tchau!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.
Quando precisar ir ao mercado, shopping ou voltar para casa, conte com a 99. Investimos em segurança para você ir com tranquilidade por um valor que cabe no seu bolso. Já sabe, quando precisar sair, se cuida. Vai de 99.